E hoje, na última entrevista da nossa série Mulher, nós vamos falar sobre a saúde da mulher. E a nossa convidada é a professora da Universidade Estadual de Maringá, Sandra Peloso, está aqui com a gente no estúdio. Olá, professora, boa tarde, obrigada por vir.
Boa tarde, Luciana, obrigada pelo convite.
A mulher se cuida? Cuida da sua saúde?
Em termos. A mulher depende da fase da vida, né, em que ela se encontra, ela se cuida mais ou menos, né? E são ações que elas deveriam estar prestando atenção, porque nós estamos sujeitas a várias, né, modificações por causa dos hormônios. Então, a mulher precisa se cuidar mais, né, do que ela vem se cuidando hoje.
Em que fase da vida ela se cuida mais?
Eu acho que a parte que ela se cuida mais é quando ela está grávida, né? Durante a gestação, porque não é só ela, né? Então tem ela e o filho. Então a gestante, ela acaba participando mais, né, desse cuidado, indo procurar mais os exames, a unidade básica ou um consultório ou um plano de saúde para cuidar da sua saúde nessa fase da gestação.
E nas outras fases, ela...
Nas outras fases, a gente percebe, assim, que são problemas hoje graves das mulheres, que são os cânceres, né? Principalmente câncer de mama, câncer de colo, a parte da menopausa, que a mulher negligencia um pouco, porque tem filho para cuidar, marido para cuidar, trabalho, e acaba negligenciando um pouco no seu cuidado, né? Porque a mulher, primeiro, ela cuida do outro para depois cuidar dela. Então, isso é um problema sério, né? Que a mulher acaba negligenciando um pouco na sua saúde.
Agora, a senhora falou aí de câncer de mama, né? Ele mata muitas mulheres?
O câncer de mama, ele é a primeira causa de morte entre as mulheres, né? A segunda é as doenças cardiovasculares, e a terceira o câncer de colo. O câncer de mama, a gente pode detectar precocemente o câncer por meio de algumas ações, que é o autoexame da mama, que é importante que a mulher faça, né, todo mês. Uhum. Depois de 5 dias da menstruação, ela faz o autoexame ou na frente do espelho ou tomando banho, porque ele já pode indicar, ela pode perceber algum nódulo. A mamografia, né, que é importante que a mulher faça, e o exame clínico dentro de um consultório, por um médico ou uma enfermeira, qualquer profissional da área da saúde estaria fazendo para ela.
Agora, o autoexame, apesar de todas as campanhas, a mulher, ela faz ou ela também negligencia nessa parte?
Não, ela não faz.
Não faz?
Ela acha que não é importante. Muitas mulheres, a gente percebe que ela fala assim, tá tudo bem, por que eu vou ficar descobrindo alguma coisa?
Não quer descobrir,
não
quer saber.
Só que o autoexame, apesar dele ser muito, por algumas pessoas, criticadas ainda, algumas pesquisas, mas nós mostramos em algumas pesquisas que a gente faz e outras pesquisas internacionais, que o autoexame, ele é importante, porque ele detecta um nódulo que ainda está no início, né? Um nódulo que a mulher pode perceber alguma coisa, um sintoma de uma dor, um nódulo, e já vê, nem sempre um nódulo é um câncer, né? Uhum. Um nódulo, ele pode ser alguma inflamação, mas é importante que ela faça até para ela conhecer o seu corpo.
Uhum. Agora, e as mamografias? É uma opção também, né? Existem mamógrafos na rede pública, inclusive.
Olha, Luciana, a mamografia, ela é, pelo Ministério da Saúde, né, ela deve ser feita a partir dos 49 anos, abaixo disso, para aquelas mulheres que têm algum risco familiar de câncer de mama. O próprio Ministério da Saúde, ele define que o que o mais importante é ter um mamógrafo para cada 240 mil pessoas. No Paraná, nós acabamos de fazer uma pesquisa, é um mamógrafo para cada 6.951 mulheres. Quer dizer, o Paraná está bem, né? Uhum. Nós temos um número de mamógrafos razoável, não, mais do que razoável, uhum, para atender essa mulher. Então, é importante que a mulher, né, faça a partir dos 49 anos, 50 anos, faça a sua mamografia. E aquelas mulheres que têm fator de risco, que têm mãe, tia, né, avó, algum parente com câncer de mama, né, que faça ou que tenha alguma outra doença de mama, faça mamografia mais precocemente. Hoje o câncer de mama, ele era geralmente na faixa etária de 58, 59 anos, e ele está baixando essa faixa etária, né? Hoje a gente já tem uma incidência razoável dentro da faixa etária de 28 a 39 anos.
Nossa,
então, mulheres jovens. Está associado ao estilo de vida, né? Estilo de vida, alimentação. Então, são fatores de riscos modificáveis. Então, mulheres que têm uma qualidade de vida ruim, né? Então, comem muita... a gente não pode nem falar para não o tipo de alimentos, né? Uhum. Então, muita carne vermelha, embutidos, né? Esse tipo de alimentação, ele não é uma alimentação saudável. Então, a mulher precisa ter uma alimentação saudável,
estresse,
exercício físico, né? Então, tudo isso, não fumar, não beber, né? Então, tudo isso está associado a esses riscos modificáveis que a mulher precisa se cuidar mais.
E no caso do câncer de mama, importante é detectar, né? Porque não tem como prevenir.
Não tem, é detectar precocemente. Então, a mamografia, né, o autoexame, o exame clínico e a mamografia são as três etapas importantes para você detectar precocemente. Porque ele é curável, né? Se você detecta ele no início, o estadiamento da doença, a gravidade da doença, ela se torna menor se você faz isso precocemente.
E agora o colo de útero, o câncer de colo de útero?
Como o câncer de colo de útero, o programa do Ministério da Saúde preconiza para mulheres de 25 a 69 anos, né? Então, é importante que todas as mulheres que já tenham atividade sexual realizem anualmente o exame de Papanicolaou. É aquele exame que vai detectar se ela tem o câncer de colo. Uhum. E é um exame barato, né? Que você previne o câncer. Ele só é chatinho, né? Porque as mulheres não gostam porque a posição dele desagradável. Mas hoje a gente tem várias unidades básicas que fazem o exame todos os dias, inclusive aos sábados, né? Uhum. Então, assim, a gente fala para que aquelas mulheres que não realizam o exame de Papanicolaou, que ela procure uma unidade básica ou um laboratório para que faça esse exame, porque ele é o preventivo. O nome dele já diz, é preventivo do câncer de colo de útero, né? Nós não precisamos ter mulheres morrendo por câncer de colo, uma vez que ele é prevenível.
E ainda há muitas mulheres que morrem, né?
Ainda assim, né? A incidência, ele é o terceiro, né, na listagem das mulheres que é da mortalidade da mulher.
E só existe essa forma de prevenção?
Não, então, aqui em Maringá nós estamos fazendo um projeto, né, de pesquisa, que é um projeto piloto no Brasil.
Brasil?
Porque no Brasil ele já foi feito em outros países, né, na Malásia, em outros países ele já foi feito, que é um projeto que chama autocoleta, né, do exame, e é um convênio entre a UEM, a UEL e a Universidade do Alabama, né, coordenado pela professora Márcia Consolaro, do Departamento de Análise, do Departamento de Biomedicina da UEM, e coordenado pela professora Isabel, da Universidade do Alabama, e que participa outros pesquisadores. Eu, a professora Vânia, a professora Fabrícia, né, tem vários professores que participam desse projeto. Nós vamos verificar a adesão, né, das mulheres à autocoleta. Então, nós vamos fazer uma... É bom frisar, assim, que esse projeto tem uma grande parceria da Secretaria Municipal de Saúde. As ACSs das unidades em que o projeto vai ser realizado, assim, abraçaram esse projeto, né, para estar realizando. Então, nós vamos pegar as mulheres que estão há mais de 4 anos sem realizar o exame de Papa Nicolau e convidar essas mulheres para ver se tem a adesão da autocoleta. Ela tem um kit que ela própria faz a coleta.
Em casa?
Isso. A ACS vai levar um kit para ela, ela vai fazer e vai devolver o envelope, porque não é lâmina, é um envelope para a ACS para a gente fazer o exame.
Ah, tá. E daí, então, ela evita
transtorno,
digamos,
isso,
né, de um exame
de ir até a unidade básica, fazer esse exame.
Uhum.
E aí, ele faz o autocoleta e faz o teste do HPV. E aí, aquelas mulheres que tiverem o positivo, né, um exame positivo, ela repetiria na unidade básica para ir fazer o seguimento do tratamento, né?
E aquela
não tem, ela não vai fazer, vai só fazer no próximo ano.
Mas vai ficar tranquila, então, né?
Isso.
Vai saber que tá se prevenindo.
Sim. Então, no Brasil, esse é a primeiro, né? Nós vamos verificar a adesão das mulheres com essa forma de coleta.
Se a adesão for boa, se for importante,
daí nós vamos fazer a proposta, né, introduzir essa nova forma de coleta. Porque ele não é só o autocoleta. Aí seja um exame mais caro, né, mas que também é viável para o Brasil.
Isso evitaria mortes, porque faria com que pessoas, mulheres que não se cuidam,
isso,
se cuidassem a
isso.
partir daí.
Porque aquelas mulheres que estão há mais de 4 anos sem fazer o exame, ela estaria fazendo, porque ela não faz, qual é o motivo que a mulher não faz o exame?
Ela
vergonha.
Mesmo.
Ela sempre arruma alguma desculpa para não ir, né?
Uhum.
Ela fala, por que eu vou mexer naquilo que não tem nada?
Ela
então,
acha
por
que não
vou?
Tem peito, não tem nada.
É que não dá para ver, né?
Uhum.
Então, o câncer a gente não vê.
E quando os sintomas aparecem?
Aí já o tratamento,
dor,
né? Já é mais demorado. Aí tem vários outros fatores que interferem nesse tratamento, né?
E quais então, são os sintomas? Dores que surgem?
Depende da mulher, né? O câncer de colo, a mulher, para ter o câncer de colo, ela tem que ter tido a contaminação pelo HPV, que é sexualmente transmissível. E o vírus do HPV, ele pode ficar ali inerte até por 10 anos, né? De 10, 12 anos. Então, ele é muito demorado. Por isso que a gente pede para que ela faça o exame todo ano.
Uma vez descoberto o vírus, começa o tratamento.
Começa o tratamento. Então, é importante que ela faça o Papa Nicolau, que as mulheres, a maioria conhece como preventivo do câncer.
Agora, como é que tá em que fase que está esse projeto da autocoleta?
Nós já fizemos o piloto, agora nós vamos começar em junho fazer já a coleta com as mulheres. Então, unidade básica, nós temos 3 fases, né? 3. Uhum. Uma vai fazer autocoleta, a outra autocoleta e Papa Nicolau, e a outra só Papa Nicolau.
E quantas mulheres? São mulheres que são
463 mulheres, que é na nossa pesquisa. E mulheres que estão há mais de 4 anos sem fazer o preventivo.
E como vocês escolheram, encontraram essas mulheres?
Então, nós estamos levantando ainda.
Levantando, junto às unidades básicas de saúde.
Nós estamos levantando,
Nossa, e esse projeto, esse kit de autocoleta foi desenvolvido pela Universidade de Alabama?
Não, esse kit vem dos Estados Unidos, a gente importou ele, né? Uhum. E nós vamos utilizar ele aqui, é um kit simples.
E nos países que testaram esse novo método?
As mulheres,
né,
preferem a autocoleta.
Preferem?
Uhum.
Então,
a adesão é boa.
E foi implantado daí?
Sim.
Olha, um caminho aqui para o Brasil, então.
Com certeza, eu acho que é mais uma forma de você estar propondo, né, uhum, ações que diminuam a mortalidade das mulheres, né? Uhum. Porque a saúde da mulher, todos os programas do Ministério da Saúde é nessa finalidade, diminuir, né, a incidência de morte e mortalidade das mulheres por meio de prevenção do câncer de colo, detecção do câncer de mama, mortalidade materna com pré-natal de qualidade, mortalidade infantil e neonatal que está relacionada com pré-natal de qualidade, né? Planejamento familiar, que aí você evita que ela se contamine com outras, por outros vírus, né? Então, isso tudo engloba, isso tudo acaba contribuindo para uma melhor saúde da mulher. Então, o que a gente fala? Que as mulheres, elas precisam se conhecer e se cuidar mais, uhum, né? Então, de que forma? Tendo uma uma boa qualidade de vida, né, fazendo exercício físico, evitando fatores, né, de risco, fumo, o fumo, o álcool, né, o caminhar, o evitar comer mais frutas, mais verduras, isso tudo acaba ajudando numa saúde melhor.
Uhum. Agora, por que a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Estadual de Londrina? Vocês que foram atrás desse projeto?
Isso é, na verdade, assim, é pelo grupo de pesquisa, né? A Universidade do Alabama, através dessa professora Isabel, conhecia a professora Márcia, uhum. Que a professora Márcia, ela é hoje na universidade, a Márcia Consolaro, é a professora que trabalha com uhum. HPV, né? Ela é coordenadora de vários projetos nessa área. Então, foi essa união, né? Então, de vários pesquisadores para fazer esse projeto.
Um projeto piloto inédito no Brasil.
Sim.
Que bacana. Bom, você estava falando ainda das questões do pré-natal e da importância da saúde da mulher e da criança, então, né? No carnaval esse ano, eu lembro que a gente fez uma reportagem aqui sobre essa questão da saúde da mulher e um dado que me chamou muito a atenção, que o número de mulheres com sífilis, inclusive, durante a gravidez, está aumentando muito.
Isso. Aumentou nos últimos anos, houve um aumento razoável. Eu tenho até uma aluna de mestrado que está fazendo uma pesquisa sobre sífilis na gestação, né, levantando todos os casos, né? E aí, mais uma vez, né, é o cuidado da mulher no pré-natal. Na verdade, é o cuidado dela na vida toda. Uhum. Né? Então, assim, o uso de preservativo, né? Uhum. Evitar múltiplos parceiros. Então, isso tudo é essencial para a mulher. E que ela faça o pré-natal, né, desde o início. Porque no pré-natal são feitos os exames, né, e que vai detectar a presença ou não de sífilis e de outras doenças, né, que pode, ela pode ter uma gravidez tranquila. Então, assim, é importante que a mulher faça o pré-natal. Uhum. Né? Porque hoje é oferecido pré-natal para todas as mulheres. Então, é muito importante isso, porque ela vai estar evitando problemas futuros, tanto com ela como para o recém-nascido.
Porque a informação da Secretaria de Saúde também é que o número de crianças que nascem daí com sífilis,
congênita, acaba sendo grande. Isso acaba trazendo problemas de surdez, de cegueira, né? Uhum. Então, crianças com retardo, e que isso acaba onerando tanto o sistema público de saúde como onerando a família, né? Porque uhum. desestrutura a família. Porque a mulher, quando ela engravida, ela idealiza um filho sem problemas, né? Saudável. Então, e isso acaba onerando a parte psicológica e financeira da família. Então, isso eu acho que... e ela tem a mão, né? O pré-natal. Olha. Que é de extrema importância.
Uhum. Né? Uma questão de conscientização.
Sim, né? Com certeza.
Tá certo. Professora, muito obrigada pela entrevista, pela conversa aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Sandra Peloso, professora da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre a saúde da mulher na série de entrevistas sobre a mulher.